Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros está de volta. A entrevista desta semana é com a professora Maria Homem, que analisa a obra de Clarice Lispector sob a ótica da psicanálise. Ela conversou com Maurício Melo Júnior no programa Leituras da TV Senado. Vamos ouvir.
Entrevista Leituras com Maurício Melo Júnior.
Clarice Lispector estaria fazendo 100 anos agora, em 2020, mas infelizmente ela morreu em 1977 e deixou como legado uma obra fundamental, uma obra muito profunda. A Maria Homem tenta decifrar um pouco desse enigma que é a Clarice Lispector no livro No Limiar do Silêncio e da Letra, Traços da Autoria em Clarice Lispector. Exatamente isso. Ela, às vezes, não queria ser a autora dos textos. Ela fugia da autoria e fugia daquilo que nunca poderia fugir, que é a autoria da sua obra tão forte e tão marcante.
Maria, vamos lá conversar sobre Clarice Lispector, fantástica Clarice Lispector. Você escreveu o livro No Limiar do Silêncio e da Letra, onde você faz uma analogia interessante sobre a relação da Clarice Lispector com a psicanálise. Até que ponto a psicanálise envolveu a obra da Clarice Lispector?
Essa é uma ótima pergunta para começar, né? Porque ela vale para a literatura, ela vale para cinema, ela vale para você pensar qualquer produção humana, inclusive a organização social, né, desses bichinhos humanos que somos nós. Então, eu diria o seguinte, assim, como preâmbulo da nossa conversa, que a psicanálise, ela trabalha com uma ideia de subjetividade de um sujeito do inconsciente. Então, assim, a gente é razão e não razão. A gente é atravessado por alguma coisa que vai além do eu. A gente é eu e não eu. Você pode dar qualquer nome que você quiser para isso, id, eu, supereu, que foi a tríade freudiana, ou você pode dar outros nomes. De qualquer maneira, a gente não é só um ser racional, de luz, de liberdade, de autonomia, como queria a primeira modernidade, né? Como queria ali Descartes, Kant. Então, Freud faz uma subversão. E a Clarice, ela é uma autora maior do século XX, que sabe disso. Ela é advertida desse para além do eu, para além da consciência e mesmo para além da palavra. Isso, por exemplo, em Água Viva, que é um dos romances que eu trabalho aqui no livro, fica muito claro como eu só tenho a palavra como objeto, porque eu sou escritora, mas eu quero pegar o it. Eu quero ir além da palavra, eu quero ir na coisa e no além da coisa, na entrelinha. Isso é profundamente clariciano. Então, é como se ela fosse profundamente pós-freudiana, entende? Ela já está nessa textura sobre quem somos nós, como é que funciona o nosso ser, né?
É engraçado esse diálogo dela permanente com os próprios personagens. E você que estudou também a literatura comparada, você deve ter percebido isso, como o narrador Clarice Lispector acaba interferindo na narrativa de maneira voluntária, de maneira direta, né? Quase que instigando o leitor a fazer a leitura que ela deseja. Isso também é um pouco freudiano, não é?
Ela é quase uma analisante e a nossa analista, né? Ela dialetiza nesses lugares, assim. Então, isso é muito importante, tanto que o subtítulo do livro, né, é No Limiar do Silêncio e da Letra, Traços da Autoria em Clarice Lispector. Porque ela joga com esses lugares de autoria. Quem é o autor? Quem fala no que eu falo? Quem fala além ou aquém de mim mesma? Ela sabe também que o eu não é o único senhor em sua própria morada, e não é aquele, né? Isso é uma frase do Freud, não é só o ego que produz. Então, quem narra? E ela faz um jogo na Hora da Estrela, por exemplo, em que ela vai ter um narrador que é um personagem protagonista, que é o Rodrigo. Ela dá um nome Rodrigo SM, é o narrador. E depois ela vai na apresentação falar: esse livro tem vários personagens e o autor, na verdade, Clarice Lispector. Então ela joga quem que é o narrador, quem que é o autor, quem que é o autor de verdade que ela está narrando e quem é aquele que está na capa. Então é um jogo em mosaico onde ela está fazendo isso. E depois, no último romance, que é, né, controversa autoria, porque ela escreveu, mas não finalizou, que é Um Sopro de Vida.
Um Sopro de Vida.
Exato, que a Olga Borelli, que era amiga dela e assistente, super assistente, ela vai colocar, é como se fosse uma dramaturgia, né? É como se fosse um diálogo entre autor e Ângela. Então tem um personagem que chama autor, como se fosse, enfim, uma peça de teatro mesmo que tivesse esse autor, ponto, hífen, e tem a voz. Então ela está o tempo todo se perguntando o que, que é escrever, o que, que é ser autor, e o que, que é ser autor da sua própria história, que você escreve, da sua própria história de vida. Que é uma, você quer uma pergunta mais analítica que essa? Né? O que, que a gente faz no divã? A gente fala qual é a minha história, quem sou eu, como eu posso segurar as rédeas desse meu cavalo e fazer o meu caminho, como ser autor da minha própria vida, né? Então essa é um embate clariciano também.
Ela trabalhava com essas vertentes de uma maneira muito interessante. Há uma viagem que ela faz com a Lígia Fagundes Telles, e que o avião começa a sacudir muito, e a Lígia começa a ficar preocupada, e ela diz: não se preocupe, porque uma cartomante disse que eu iria morrer em casa e deitada em minha cama. E ela bota uma cartomante, diz a Macabeia, que a Macabeia será feliz para sempre, e a Macabeia logo em seguida é atropelada. Quer dizer, a Clarice botava na personagem aquilo que ela não queria para ela se
sentir. Esse jogo, exato, é esse jogo de espelho. E a Clarice, ela tem uma ironia fina, né?
Sim.
Então, ela é quase terapêutica quando ela diz isso para Lígia, amiga, e ela, né, é quase como a gente como analista é um manejo, como a gente chama, né, é um manejo clínico, e não necessariamente é o seu eu. Não é o que você acredita, a pequena ou a grande Clarice, tanto a mulher adulta Clarice quanto a menina Clarice que estaria aí. Então, ela mesma, ela é profundamente crítica de várias vertentes de um saber transcendental que já te daria a carta marcada ou a carta do destino. Muito pelo contrário, a Clarice, nesse sentido, é de uma modernidade radical. É a gente que faz a nossa história. E a gente pode ter a fé e pode ter uma crença ingênua no final feliz, no cinema, né? Ela também tem uma ironia com a cartomante, com o cinema. Ela é irônica com o Olímpico, que é outro personagem da Hora da Estrela. Então, ela está o tempo todo mostrando as nossas ingenuidades, as nossas crenças muito simplistas, que são oriundas do pensamento mágico, né? O pensamento da Clarice é tudo menos um pensamento mágico ou arcaico. É, pelo contrário, é muito elaborado. Mesmo que ela faça um tributo ao mistério, né? Mesmo que ela escreva um conto, que é O Ovo e a Galinha, que, como ela mesma disse, ela não entendia nada daquilo. Então, ela tem esse respeito ao enigma.
Agora, você pegou três romances bem emblemáticos da Clarice Lispector: Água Viva, A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida, que são romances muito, mais do que introspectivos, reflexivos. Ela conta, ela não deixa de ser a narradora que ela conta histórias, mas ela, sobretudo, ela conta de sentimentos. Também foi intencional a escolha desses livros, desses romances, para que você analisasse em seu livro?
Sim, foi um recorte, né? É assim, esse livro, ele é fruto de um doutorado. Então, uma pesquisa com aquele rigor, né? Qual é o corpus que você vai analisar, por quê, qual a justificativa, qual o sentido. Então, qual que era a pergunta? Tinha uma pergunta que era justamente ver aonde vai desembocar a obra da Clarice. Então, são os três últimos romances dela, todos dos anos 70. Então, a Clarice nasceu, né, em 1920. A gente nem falou, mas a gente está comemorando o centenário, da Clarice, né? Enfim, ela começou a publicar, né, Perto do Coração Selvagem, em 44, é o primeiro romance dela, o romance também, aí tem vários contos, crônicas, enfim, livro infantil, teatro, a Clarice é prolífica, né, jornal, e aí ela publica essas três obras que, digamos que elas fazem um diálogo, e é isso, a amarração que o livro propõe, é como se eles dialogassem entre si para essa grande questão que é, enfim, o que é dizer, o que é calar, né? O que é o silêncio que me move? O que, quem sou eu como Clarice Lispector? Quem sou eu, quem fui na minha vida de escritora? Então, se a gente pega desde o começo, né, ela vai fazendo uma desencarnação, de alguma forma. Claro que ela nunca foi muito da história, nunca foi uma historinha com, né, muitos personagens e altas tramas. Mesmo esse primeiro, que é Perto do Coração, Coração Selvagem da Vida, né? Ela também tem a Joana, e a Joana menina, e a Joana adulta, mulher, e são fiapos de acontecimentos, e muito acontecimento interno. Como se ela fosse profundamente de uma reflexão que é filosófica e subjetiva. Ela transita entre a psique e a filosofia, de alguma maneira, né? A Clarice, ela tem uma inquietação sobre teoria literária, sobre filosofia da linguagem, sobre o que é poder expressar, quem somos nós, seres condenados ao sentido. O que nos faz poder ter um toque com o outro, uma mínima ponte? Essa da palavra que a gente está agora aqui podendo falar, mesmo à distância, mas mesmo que a gente tivesse de corpo presente, ainda assim é uma ponte fluida e muitas vezes gera equívoco, descompasso, silenciamento, repressão, opressão, dominação, e tudo isso de alguma maneira está tematizado, sobretudo em Água Viva, Hora da Estrela e Sopro de Vida. Eles se complementam nas várias faces dessa mesma interrogação, que tem a ver com silêncio. Esse que é o livro.
Há uma carta do Fernando Sabino para ela, Clarice Lispector, onde o Fernando Sabino diz: você agora precisa assumir todas as suas responsabilidades, porque você escreveu Perto de um Coração Selvagem. Agora você está na sua encruzilhada, agora você vai ter que assumir suas responsabilidades. E é engraçado que ela assume isso mesmo nas crônicas. Ela subverte o senso comum da crônica como um texto mais leve e cria essa densidade também mesmo naquele dia a dia jornalístico dela, né? Isso também é profundo na Clarice, não é?
É, a Clarice, eu vou te falar, a leveza mais diáfana, ela tem aquela densidade de alguma verdade fundamental que está sendo colocada ali. Então, como ela diz na última entrevista, eu não faço concessão. Que eu saiba, nunca fiz concessões. Essa entrevista que é marcante, né, que não tem como não citar aqui, que foi para a TV Cultura em 77, e que tá nas redes, está no YouTube, assim, recomendo vivamente, que é um testamento profundo da Clarice, né? Ela tinha acabado de escrever Hora da Estrela. Então, a Clarice, ela pode ter uma sutileza, uma leveza, essa coisa diáfana, mas ela não é fútil, nem querendo. Ela pode falar de batom e isso é radical. Ela pode falar de corpo, né? Do livro dela, que é mais sobre corpo, ela vai falar da máscara, da maquiagem, do feminino, e sempre aquilo que é sangrante, né? Tem algo que pulsa, que sangra, que não é para principiantes. Embora, né, como ela dizia, os grandes acadêmicos nem me entendem, mas as crianças podem me entender, os jovens podem me entender. Então, né, aquela polêmica, quem que entende Clarice Lispector, ou gente que falava eu não entendo nada, ou não me pega, ela diz eu não entendo isso, porque, enfim, tem gente que conecta, que chega, né? chega. E isso eu acho que é desse ser vivo falante, que só tem a linguagem para tentar chegar a botar o dedo, assim, sabe? Michelangelo, Capela Sistina. Aquele
toque de Deus.
Aquela solidão, né? Aquela solitude estrutural do humano, a gente não atravessa muito, e se tem alguma ferramenta, é a linguagem.
Maria, foi um prazer imenso conversar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras.
Obrigada, prazer foi meu.
Obrigado, um grande abraço.
Até mais.
Se você quiser ver essa entrevista na íntegra, basta ir na página da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou no canal da TV Senado no YouTube, e procurar por Leituras. Você também pode ver outras edições do programa. Chegou a hora da poesia no Autores e Livros. Marluce Ribeiro apresenta a obra da poeta mineira Adélia Prado.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos traz para você obras de Adélia Prado, poetisa mineira que nasceu em 1935. Dona de um estilo único, permeado pelo aspecto lúdico, Adélia Prado encontra inspiração no cotidiano, retratado com encantamento e perplexidade. Aborda ainda temáticas femininas. Ouça agora o poema Ensinamento. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Adélia Prado, nos versos de Com Licença Poética, faz referência ao poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. No poemeto Parâmetro, a poetisa se vale do humor para abordar a temática do envelhecimento. Deus é mais belo que eu e não é mais jovem. Isso sim é consolo. No livro Bagagem, Adélia publicou Exausto. Eu quero uma licença de dormir, perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar a leve palha de um pequeno sonho. Quero o que antes da vida foi o sono profundo das espécies, a graça de um estado, semente, muito mais que raízes. O cantor, compositor e violonista Madan musicou Anímico, poema de Adélia Prado inspirado na natureza.
Nasceu no meu jardim um pé de mato que dá flor amarela. Toda manhã vou lá pra escutar a zoeira da encetaria na festa. Pata, é asa, é boca, é bico, é grão de poeira e pólen na fogueira do sol. Parece que a arvorinha conversa. Parece que a arvorinha conversa.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Falamos para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos ouve pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em um tocador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos e os trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.